E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, sempre com entrevistado de garbo e elegância, e hoje um entrevistado que foi bastante requisitado aí pela nossa audiência. Começou uma operação aí, Saulo Arruda, nas últimas lives aí, principalmente, e topou de primeira aí. Bem-vindo ao Corredores de Segunda, Saulão. Tudo bem, meu? Beleza?
Beleza. Ô, Maico, muito obrigado. É quando o mestre convida o discípulo a participar, né? Então, sou muito grato pela oportunidade, admiro muito o seu trabalho e quero contribuir da melhor forma aí para as pessoas que estão nos escutando, tá bem? Quero também cumprimentar as pessoas que ainda não conheço, né? Que são seus seguidores, e também as pessoas que já me conhecem.
Muito legal. É nesse meio aí de não sabe puxar meu saco, não, Saulo. Não sou metade dessas coisas aí. Mas tá bom. É bom, porque tem tanta gente que fala mal de nós. Então, quando alguém falar bem, eu também não vou ficar cortando muito, não, Saulo. Quer falar bem, fala. Tá? Fica à vontade. E serve para os outros também. Porque eu sinto. Ah, aí, ó. Eu sinto muita
carência. Usa só mais esse canal. Restinho de live, né? Usa
só mais esse restinho. Só mais esses 59 minutos de live aí, falando bem.
É isso aí. Galera, vai mandando pergunta. O Saulo, a gente vai. Ele vai se apresentar propriamente, vai falar um pouquinho da história dele na corrida. Mas o Saulo, que é treinador da SRun, é proprietário da SRun, né? E ultramaratonista, e tem um conteúdo muito legal na internet, bem motivacional, mas muito técnico também, dicas práticas. Eu acho legal, porque assim, tem desde as coisas assim, de força mental até como amarrar o cadarço, né? O Saulo vai de Oiapoque ao Chuí na página dele, então eu acho um conteúdo bem útil e válido para você seguir. Tem os influenciadores chamados, tem uns que não fazem porra nenhuma, verdade é essa. Não acrescenta nada na vida, fica fazendo bico, O Saulo é topzera, pode seguir, eu a garanto, tá bom? Mas lembrando, antes, esta live é um oferecimento do Grupo Valec, Valec Nissan, Valec Renault. Você compra no presencial aqui em Sorocaba, na Avenida Armando Panunzio, Armando Panunzio, tá certo. Ou você compra online, remotamente, esteja você onde estiver, na descrição aqui dessa live. Tem os sites da Valec. Você entra lá, valecnissan.com.br, valecrenault.com.br. Você pode ter atendimento durante o horário comercial. Eles te atendem rapidinho pelo WhatsApp, te mandam foto, te tiram dúvidas de todos os modelos, recebem fotos do teu usado, né? Se você quer usar como parte do negócio. A Valec sempre faz um negócio muito campeão, tá? Sempre os lançamentos já tem modelo 2022 lá. Mambinha, sabe que carro que vai chegar na Valec? E eles vão dar na minha mão para eu dar rolê? O Nissan Zoe elétrico.
Elétrico. Louco.
Maravilhoso.
Viu, Bolt? Você acha que ele vai deixar acabar a bateria ou não?
Certeza que sim.
cara, como eu tô com medo. Eu juro que eu pensei nisso.
Quero ver, viu?
Eu não vou achar tomada para esse negócio. Ai, meu Deus do céu. Mas seja o que Deus quiser. Então, sempre antes de fazer um excelente negócio, passe lá na Valec, beleza? Os links estão na descrição. Saulo Arruda, meu bom. Eu gostaria, primeiramente, hoje você se tornou um guru de internet, da corrida, de muita gente. A galera fala, é muito legal as dicas que o Saulo dá, eu sigo ele. O que você faz na sua página não é entretenimento, é conhecimento que você compartilha lá com os seguidores. Então, como que é essa história sua na corrida? Seja breve, mas como que você conheceu a corrida e como que você começou a influenciar de verdade as pessoas aí?
Bom, eu tenho 48 anos, eu sou casado, tenho um filho de 24, que hoje é meu sócio, que é um corresponsável de tudo que eu faço hoje com a corrida. E também tem o Bernardo, que o negócio dele é bike, tá bem? Bom, há 24 anos atrás, quando eu tinha 24 anos, e o Ian nascia, eu estava gordinho, deprimido e com pressão alta de chegar a 23/18. Aí eu fui internado com sangramento no nariz e na boca, O médico falou, olha, os seus indicadores de saúde estão todos péssimos. Dessa forma, seu filho que você acabou de nascer, você não vai tê-lo por muito tempo. E aí eu saí daquele hospital falando assim, tem que mudar uma atitude, tem que mudar minha atitude, né? E aí eu trabalhava viajando na época e a única forma que eu tinha de fazer, de praticar esporte, era caminhar ou correr. Então, ali eu comecei a correr e nunca mais parei. Então, essa foi a origem da corrida. E aí eu corria de tênis All Star, corria com relógio de pulseira de couro.
Porra. Ou seja, All Star é a primeira vez que eu escuto, eu já vi conga. All Star é para quebrar o cu do palhaço mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Que negócio que dói até para andar, meu. All Star dói até para andar.
Não tinha internet para orientar, não tinha muita... Eu corria na rua do meu bairro, corria nas cidades onde eu ia, né? E as pessoas, vai pro passeio, sai da rua, maluco e tal. Era meio louco, assim. Bom, e aí isso foi em 1997. Até 2004, eu ficava ali nos meus 10 quilômetros, 12 quilômetros no máximo. E aí, em 2004, eu fiz a minha primeira volta na Pampulha, que são 18 quilômetros. Quase morri com aquilo ali. E aí eu fui avançando na corrida e comecei a perceber que a corrida tinha sido para mim um remédio. Mas aí, à medida que eu fui correndo, eu fui ficando mais criativo, fui ficando melhor com o corpo, eu ficando mais motivado. E aí meu desempenho profissional melhorou. Naquela época, eu era auxiliar técnico na Fiat Chrysler, na montadora. Era operário, né? Batia cartão e tudo. E com o desenvolvimento da corrida, eu fui ficando mais criativo, mais capaz. E aquele ali eu fui subindo, né, para analista, coordenador, supervisor. Quando era já mais ou menos em 2011, eu já exercia um cargo de liderança. E para mim, a corrida não era mais um remédio inicial. Era assim um corrimão. Para você ter uma ideia, na época eu cuidava da parte de relacionamento com as concessionárias. E muitos dos textos que eu criava para poder gravar para as concessionárias, eu correndo gravava no gravadorzinho, aqueles quadradinhos, eram os melhores textos que eu tinha. Então a corrida passou a ser para mim um corrimão. Só que quando foi em 2011, eu já corria meias maratonas. Me preparava para a meia maratona do Rio. E aí eu estava em casa, eu um escorregão e caí de um lugar alto, sentado, de bunda no chão. Ali eu prejudiquei minha coluna toda. Rompi dois discos, empenou um monte de coisa. Enfim, os médicos falaram que você não consegue correr mais. E aí, depois de 3 médicos, passei pelo 4º médico. Ele falou assim, olha, é possível se você fizer um fortalecimento no abdômen, melhorar a sua técnica de corrida, dando impacto. E aí, durante um ano, comecei a trabalhar muito fortemente a técnica da corrida e o fortalecimento do meu corpo. Tanto que, em 2012, eu não só voltei a correr, como em 2012 eu fiz a minha primeira maratona. Ou seja, em 2011 eu achava que era louco quem fazia maratona, mas na verdade eu estava fraco e sem técnica. Tanto que com 4 ou 5 meses após o acidente, eu já fiz a minha maratona. E aí, para mim, tudo aquilo ali foi uma grande lição, né? Aquilo que parecia ser o fim da corrida, algo que era um corrimão para o meu sucesso profissional. De repente, aquele um ano me tornou mais forte físico e mentalmente para eu nunca mais parar. E ali, com isso, veio, então, o desejo de inspirar as pessoas a fazerem aquilo que elas acreditavam, independente das circunstâncias. Eu tinha uma circunstância difícil, onde eu rompi 2 discos da coluna, machuquei as vértebras, quebrei o cóccix, ou seja, eu fiquei todo fodido, e aí eu consegui me recuperar naquela forma. Bom, 2014, então, eu queria inspirar mais as pessoas. Eu me inscrevi numa prova na Patagônia, uma maratona. E ali eu falei assim, vou criar um canal de YouTube para poder mostrar as provas que eu faço para as pessoas. Então, em 2014, eu tive a ideia de criar um canal onde eu só gravaria no canal correndo. Tanto que os meus vídeos no YouTube, eu sempre faço correndo. Ou dando dicas, ou falando sobre a vida, ou falando sobre a corrida, sempre correndo. 2015, eu já era executivo na Fiat Chrysler, já assumi um cargo de diretoria, tinha secretária, carro, notebook, só que morava em São Paulo, o Ian, meu filho, morava nos Estados Unidos fazendo faculdade, minha filha, minha esposa em Belo Horizonte, e aí ele ali, eu falei assim, olha, não é a vida que eu quero para mim, eu quero continuar levando essa vida. E aí eu comecei assim, olha, poxa, eu tenho que mudar totalmente de cenário. E aí a empresa percebeu o meu desalinhamento e eu acabei sendo demitido. Então, a vida é assim mesmo, né? A gente consegue atrair para nós tudo que nós queremos. Muitas vezes atraímos coisas que aparentemente são um prejuízo, mas que, na verdade, se não fosse aquela demissão daquele emprego confortável, talvez eu não tivesse a atitude de fazer o que eu queria. 2017, então, eu me tornei palestrante motivacional, aproveitei o meu relacionamento que eu tinha com os fornecedores, fabricantes de carro e tudo, e fiz muitas palestras no Brasil para os fornecedores. A minha palestra chama-se A Vida é Ultra, fazendo um paralelo da corrida e da vida no intuito de ajudar as pessoas a vencerem os seus obstáculos. Mas aí eu queria algo mais. Eu disse, olha, eu quero inspirar as pessoas através da corrida, quero fazer algo profissional. E o meu filho menor falou assim, pai, a gente podia morar nos Estados Unidos um tempo, já que agora você não está preso mais. Ele falava que eu estava preso na Fiat, né, porque eu quase não via. E aí, então, vamos trabalhar a questão do visto, trabalhamos o visto, mudamos para os Estados Unidos, e foi muito bom mudar para os Estados Unidos, porque lá eu criei um curso chamado Além da Corrida. Um curso com foco na mente do corredor, para que ele consiga superar os desafios dele na corrida e na vida, através da mente. E nesse período eu comecei a fazer, eu fiz a Ultra Fior, 30 quilômetros, fiz 80 quilômetros no Tennessee, enfim, fiz uma série de ultras maratonas, sempre acima de 70. Lá então lançamos o nosso curso, só que eu sou administrador de empresas e fiz outros períodos de engenharia, eu não sou educador físico. E aí as pessoas que compraram o curso falaram assim, Saulo, eu quero treinar com você. Foi então que nós criamos a SRUN. E aí nós atraímos o Leandro, que é o nosso diretor técnico, que é o educador físico responsável pelos outros educadores físicos. Então, ele cuida da parte de planilhas para o desenvolvimento de atletas, eu cuido da parte mental e da técnica de corrida, que foi aquele aprendizado que eu tive em 2011, onde tudo parecia acabado, mas tudo tinha sido o começo para que eu fizesse isso que eu faço agora. Então, eu digo que depois de 2016, eu nunca mais trabalhei. Eu faço o que eu amo, eu compartilho tudo o que eu sei, eu não meço muito as palavras, e assim as coisas vão melhorando, a SRUN vai crescendo, além da corrida. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu montei uma empresa chamada Box, que traz produtos dos brasileiros que compram nos Estados Unidos para o Brasil. Essa empresa continua trabalhando lá. Então, de forma resumida, esse é o Saulo, um ex-executivo que fez da corrida um meio de inspirar as pessoas para serem melhores. E acabou virando também o meu sustento, né? O meu ganha-pão, tanto que hoje o meu filho é meu sócio, que foi corresponsável por muitas das criações que nós fizemos. Brevemente, é isso.
Muito bom. Ô Saulão, deixa eu só te pedir um favor. Tá dando essas estaladinhas aí. Eu não sei se é possível tirar o fone e tentar sem o fone? Eu acho que se tirar o fone e for no som do som do celular, some esse tec-tec aí.
Vamos testar então, ver se você acha que melhorou? Sim?
1000%. 1000%. Show de bola. Ô Salão, deixa eu te perguntar uma coisa. A tua história é atípica da pessoa que corre tanto em busca de conquistar um status na carreira, dinheiro mesmo, né? Que não faz mal para ninguém, tá todo mundo querendo ganhar o seu e tal, que chega uma hora que quase não tem tempo de gastar, né? Você não tem tempo para curtir a vida, né? Você não vê os filhos crescendo, você não tem tempo para sair, as empresas iludem, né? Porque elas te dão tudo, né? Você entra numa empresa, você acha um barato. Tô aqui seu celular, tô seu notebook, não sei o quê, você tem acesso a tudo. Na verdade, escraviza você e você está trabalhando 24 horas por dia, né? Como que foi essa mudança de vida mesmo? você se condicionar. Porque eu sei, por exemplo, de homens que... Homens e mulheres, pessoas que ocupam um cargo de chefia e quando se veem livres daquilo, ficam deprimidas, né? Quando aposentam, assim. Então, como que foi se desintoxicar dessa vida corporativa maluca?
Olha, não é que foi difícil. No primeiro momento, quando você é um grande executivo, você tem secretário, você tem uma equipe grande, tudo que você pensa, alguém vai executar para você. Tanto as coisas operacionais quanto as coisas estratégicas. A maior dificuldade que eu tive é que, depois que eu saí da Fiat, tudo que eu pensava em fazer, a minha velocidade de atuação era menor, porque eu tinha que executar, eu tinha que fazer toda a operação. Mas foi a única sensação difícil que eu tive. Quanto à questão financeira, quando nós mudamos para os Estados Unidos, eu ia trabalhar na construção civil com um casal de amigo nosso, para que eu tivesse uma renda e dedicasse parte a esse trabalho e parte à corrida. Mas com 15 dias que eu estava lá, esse casal foi embora. Ele falou: "Olha, vou montar uma oficina mecânica, quer ir com a gente?" Eu falei: "Não, não quero." Então, acaba que, naquele período, eu acabei vivendo um ano com a minha reserva e sofrendo aquela pressão de construir algo. Então, a dificuldade ela foi maior pela emergência do que pelo fato de ter me desligado da empresa. Digamos que a minha saída da Fiat foi final de 2016, mas no início de 2015 eu já não queria mais. Então, foi bem suportável essa transição, não foi traumática. Talvez também pela minha característica, eu nunca fui uma pessoa de mandar. Eu sempre fui uma pessoa de fazer junto, de me relacionar melhor, então acaba que isso facilita. Quando o executivo ele é acostumado a ser sempre o mandador, ele sofre mais, né? Então, talvez eu não tenha sofrido tanto com relação a isso. E aí eu comecei a trabalhar em casa, que para mim foi maravilhoso, né? Então, não foi traumático essa transição, tá bem?
E aí, gente, tá com vocês. Depois eu abro aqui para o Instagram.
Saulo, seu filho ele é formado em educação física ou não?
Desculpa, repete, por favor.
O seu filho, que é o seu sócio na assessoria, ele é formado em educação física ou não? Qual não, que é não... a bagagem dele?
O técnico, que é o Leandro. Os outros físicos. Nós somos experientes. A planilha é feita pelos educadores físicos, lógico.
Ah, entendi,
digamos que
legal.
Está sendo um diferencial na assessoria, porque tem a parte mental, a parte motivacional, psicológica, que, por exemplo, nós temos um... Então, nós sabemos que para se fazer uma ultramaratona, não basta só treinar as perninhas, né? Tem que fazer um trabalho mental muito forte. Então, isso a gente acaba contribuindo muito com essa parceria físico-mental.
Não, muito bacana. E tem que ter toda essa parte administrativa mesmo, gerencial, conseguir fazer tudo rodar, né?
A gente acaba fazendo gestão. Hoje nós temos mais de 400 atletas, né? E atuamos no Brasil, em todos os estados e outros 9 países também.
Ah, o Saulo, você tem uma jornada do... Oi?
Nada, fala.
Não. Ô, Saulo, você tem uma jornada do herói aí maravilhosa, parabéns por ela. Eu queria pegar um link aí na pergunta do Gessé. É assim, quanto você acha, né? A gente sempre teve aqui vários treinadores participando, mas com raras exceções, com essa pegada muito do motivacional e do mental. Na sua opinião, quanto que você acha que o desempenho, a performance ou atingir algum grande objetivo na corrida, quanto que depende do treinamento e quanto que depende do mental da pessoa?
Olha, eu atribuo os nossos resultados muito mais à mente do que ao corpo. Vamos começar pela disciplina e pela consistência. Eu, por exemplo, né, com 24 anos, pesando quase 100 quilos, Qualquer pessoa hoje que fala assim, vou correr, tenho 100 quilos, é um grande desafio. E essa pessoa que está acostumado a doces, gordura, sofá, Netflix, não é só um treinamento físico que vai fazê-lo ter resultado, e sim a consistência, a disciplina. Um atleta desse nível, quando ele entra para esse run, dizendo assim, Saulo, eu estou completamente fora do normal, se você mandar eu fazer meu teste 3.2, eu vou fazer mais da metade dele caminhando. O maior trabalho que tem que ser feito com essa pessoa é na questão da consistência, é fazer a pessoa entender que a ação ela vem antes da motivação. A motivação ela é consequência da ação. Não adianta você, obeso, querer motivação para correr. E sim, você tem que agir, correr. À medida que você vai correndo, você vai emagrecendo, vai indo mais longe, vai se motivando. Então, eu uso aquelas palavras, né? Eu tenho sonhos, objetivos, que é fazer uma grande ultra, emagrecer, o que seja. Eu tenho lá as minhas metas, que são os degraus. Primeiro eu quero perder tantos quilos, primeiro, depois eu quero correr 5 quilômetros, 7 quilômetros. Então, são as metas. Eu crio um planejamento, né, através de uma planilha de uma assessoria, onde o meu treinador vai me dando feedback. Aí sim vem a consistência em permanecer fazendo aquilo que o meu treinador passou, e só depois vem a motivação. Então, olha só, eu tenho sonhos, objetivos, metas, planejamento, consistência, fazer o que tem que ser feito, independente da vontade, e depois vem a motivação. Quando chega a motivação, aí sim você consegue descolar. Por isso que eu atribuo como grande diferencial, que é o diferencial da SRAM, essa questão mental. Para você ter uma ideia, hoje, quando um atleta vai fazer a corrida dele, ele corre com o Strava ou com o relógio com GPS, o nosso aplicativo consegue ver como foi o treino dele, o pace, cadência, frequência cardíaca, se ele fez os 5 tiros que tinha que ser feito. O treinador dele analisa aquela planilha e te dá um feedback. Diz, oh, meu amigo, olha só, eram 5 tiros de 200, você fez 4 tiros de 200. Ou no terceiro, quarto e quinto, você caiu o seu pace. O feedback ele é técnico. Nós não temos o professor para ir lá dar o tapinha nas costas físico, mas a gente analisa o gráfico. O meu professor fala, olha, hoje eram 10 tiros de 500, você fez 9, você quebrou, né? Só quebrei, eu tomei um vinhozinho ontem à noite e quebrei. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe até a minha cadência. Então, tudo isso, apesar de ser técnico, ele é comportamental. A gente diz o seguinte, que liberdade tem o disciplinado. Porque aquela pessoa que faz quando quer, ele é escravo do humor do dia. Não, hoje eu não estou a fim de correr. Você está sendo escravo da sua mente. Já aquele cara que acorda e fala assim, amanhã eu tenho 28 quilômetros. Amanhã você vai acordar às 4h30 da manhã, você vai fazer seus 28 quilômetros. Sabe, eu não sou escravo do meu, mas está frio, eu não vou. Então, liberdade tem o disciplinado. Aquele que faz quando quer, ele é escravo do humor do dia. Então, por isso que eu atribuo mais a mente do que a técnica. Agora, desculpa terminar. Também, ter uma boa técnica é fundamental. Não adianta a gente começar a passar a planilha para o atleta, daí a pouco ele está com canelite e vai embora. Pô, mas você está pousando com o calcanhar ou você está pousando com a frente do pé? Você está levando o pé para frente? Você está inclinando o seu corpo? Como é que está o movimento do seu braço? Então, aqui na SRAM, nós ensinamos também a técnica da corrida, que são as videoaulas que aí eu faço. A minha experiência de 2011, eu escrevi, transformei em 25 vídeos de 10 minutos, com exercício para fazer em casa, feito pelo nosso professor, e aí o atleta ele faz um paralelo. Ele aprende a técnica de corrida e um método de treino que estimula o corpo e a mente. Juntos. Não é só corpo e não é só mente. É corpo e mente. Porque, afinal de contas, é uma coisa só, né?
Muito bem. Você tem alunos de triatlon também, Saulo?
Não, ainda não. Ainda não. O nosso foco tem sido muito ainda na corrida. Nós lançamos em 2018, ainda nos Estados Unidos. A nossa assessoria ela é ligada aos Estados Unidos, que é a KEEP LLC, que é a nossa hold, né? E aí, como foram uma série de negócios, nós preferimos fazer bem feito aquilo que é a nossa especialidade do que virar um pato, fazer um monte de coisa, mais ou menos. Vamos chegar lá, mas ainda não é o momento.
Ô, Saulo, um negócio complicado, assim, na corrida, é mais ou menos igual o porque, assim, tem sempre aquele casal ou o pai que entra com o filho na corrida e tal, e um tá puxando, um tá bastante convicto do que quer no casal, seja o homem ou a mulher, o outro tá indo para acompanhar. E na corrida tem o livre-arbítrio, né? A pessoa, ela tem que estar afim de fazer aquilo, né? É igual você pegar alguém que tem problema com álcool e quando a família quer que ele vá na reunião do AA, não dá certo. Quando ele se cansa de ter ressaca e de dar trabalho e de quebrar tudo em casa, quando ele tem aquela ressaca moral, e ele vai atrás do AA, aí é que cria vergonha na cara. Então, não adianta a mulher falar, você tá gordo. Não adianta o marido falar, você, eu te conheci, você era magrinha, não sei o quê. Se a pessoa não se incomodar, seja por no amor ou na dor, não vai, né? Não chegou a hora dela ainda, ela ainda não amadureceu para a qualidade de vida, né? Você não segura essa pessoa muito tempo, né?
Eu costumo dizer o seguinte, o que não te incomoda, te acomoda. Se você não está incomodado com a obesidade, não está incomodado com o álcool, não está incomodado com a sua inatividade, você se acomoda com ela. Quando o atleta entra para a SRUN e assim que ele preenche uma planilha, onde ele coloca quais são os desafios para ele, e ele diz que o desafio para ele é ter disciplina, é sair, livrar da obesidade, ou é livrar da ociosidade, nós começamos a fazer um trabalho psicológico de mostrar que a corrida ela não é o fim, ela é o meio para ensiná-lo a colocar a disciplina na vida dele. Certamente, quem faz uma vez não faz duas vezes, mas quem faz 9, com certeza faz 10. E a corrida ensina isso. À medida que você vai praticando, à medida que você vai seguindo a planilha, à medida que você vai tendo feedback, vai dando feedback, vendo a sua evolução, nós começamos a dizer para o atleta o seguinte, olha, aproveita esse aprendizado que você tem com a corrida e aplica no seu negócio, no seu emprego. Entende? Então, a ação é que gera a motivação. E não o contrário. Muitas vezes a pessoa que está ociosa, ela fala assim, ah, mas eu não tenho motivação, minha mulher não apoia, meu filho não apoia, meu amigo não apoia, eu sinto dor na canela, eu sinto dor no quadril. Pô, isso não é motivo. Perde peso, fortalece o seu corpo, começa devagar, vai agindo até a motivação chegar lá. E a motivação é igual o banho, né? O banho vence. Você toma um banho hoje, mas tem que tomar de novo. Se você não tomar outro banho, vai vencer.
Gostei da analogia. Vai lá, Van.
É igual Paulo, banho, tem que tomar todo dia.
Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou aí que antes de começar a assessoria, você fazia palestras motivacionais, ia nas empresas, né? Isso você ainda faz hoje, né? A primeira pergunta, eu vou te fazer duas. Então, você ainda continua indo nessas empresas fazendo as suas palestras motivacionais? E segundo, você, como a planilha, né? Normalmente a gente recebe uma planilha semanal aí, né? Chega no domingo, ou chega na segunda-feira cedo, essa planilha, ou até no sábado, dependendo do professor, já manda essa planilha semanal para a gente fazer. No caso da SRA, da SRUN, né?
Essa é a RUN.
Isso. Vocês fazem, você com essa coisa motivacional, como que você trabalha com isso? Você também entra em contato com todos esses alunos semanalmente, ou o professor passa um feedback para você, ó, Saulo, tô achando que o José tá precisando de um empurrãozinho, fala com ele, ou você junto com a planilha já manda um áudio, já manda um texto, já manda um e-mail motivacional também. Como que funciona a sua questão, né? Como que é o seu trabalho com a assessoria?
Sim, primeiro, então, respondendo a questão das palestras, né? Eu fiz muitas palestras em 2017, comecei a fazer palestras em 2018, nos Estados Unidos, para a comunidade de brasileiros de lá. Voltamos ao Brasil por conta de um projeto de expansão da SRUN que estamos promovendo, que está em fase de construção. Com a questão da pandemia, as palestras presenciais elas não estão acontecendo. Mas, passando essa fase, eu quero, sim, retomar as palestras presenciais. Eu não faço palestras online, porque as palestras online elas são multiplicáveis muito facilmente. Então, eu prefiro fazer presencial, porque eu vejo o cenário da empresa, converso com os executivos, eles me falam, assim, olha, Saulo, a demanda aqui ou é venda, ou é produção, ou é industrial, ou é qualquer coisa. Eu consigo canalizar a comunicação para aquilo que eles precisam, porque a corrida serve para todos os lados. A corrida, a vida é uma ultra. Se você pegar a sua vida como uma ultra, tem vistas bonitas, tem lugares difíceis, tem momento que você desiste, tem gente que vai tentar trapacear, e a vida é uma ultra. Então, respondendo às palestras, eu quero sim retomar e vou retomar, independente da SRM. Com relação às planilhas. As planilhas são semanais, elas são enviadas domingo, né? E aí, baseado, por exemplo, eu, Saulo, eu treino segunda, terça, quinta e sábado. No domingo, a orientação é que o atleta já carregue toda a planilha dele no nosso aplicativo, né? Que tem os nossos códigozinhos, para que ele já corra com o relógio já tudo programado. Aí, esse trabalho mental, psicológico, ele é feito através das nossas lives fechadas com os atletas, pelo feedback dos professores, pelo não cumprimento das planilhas por alguns atletas. E hoje mesmo, um atleta falou assim, ó, Saulo, eu tinha que ter feito o meu longão, que era 10 quilômetros, no sábado, não tive vontade no domingo, e hoje ele mandou áudio, me fala alguma coisa para eu, para me motivar. Eu mandei 3 vídeos de 2 minutos para ela. Se ela estiver assistindo, ela vai confirmar isso. 3 vídeos de 2 minutos. Passado 5 horas, eu acessei meu WhatsApp. Saulo, eu fiz os meus 10 quilômetros. Então, assim, acaba que você vai conhecendo um pouquinho mais de cada atleta, porque o meu papel na SRM, eu não crio planilha, eu não construo mais conteúdo técnico, porque os vídeos já estão prontos. O meu papel é puramente relacionamento. Eu não tenho outra atividade. Se eu sentar no sofá ali e pegar o WhatsApp, eu estou trabalhando. Por isso que eu falo com as pessoas que eu não trabalho mais. Eu só converso com as pessoas. Eu não trabalho mais. A coisa vai funcionando. E aí, assim, os professores vão demandando, os atletas vão demandando, a gente vai percebendo a carência de cada um, e a coisa vai fluindo, é automatizado, entende? Talvez se eu tivesse construído essa estratégia, ela não seria tão fluida quanto ela acontece hoje de forma natural.
Ô, Saulo,
inclusive, na pandemia, nós crescemos muito, não porque nós somos online, porque nós conseguimos reter os nossos atletas dizendo justamente né, que nós estamos limitados, mas nós somos ilimitados. Então, não pode correr na rua, corre na esteira. Se pode correr na rua, dá volta no quarteirão. Se não pode, dá volta no quarteirão. Nós fizemos os desafios SRUN, ou seja, os nossos atletas são ilimitados, apesar de limitados.
Ô, Saulo, como é que você vê essa questão, principalmente muito presente nas redes sociais, da hipermotivação, né? Então, hoje você vê, quando você faz o treino, parabéns, guerreiro! Quando você quebra, força, guerreiro! E não sei o quê. Quando que motivação pode fazer uma pessoa ainda despreparada, ainda em processo de condicionamento, se colocar numa situação de irresponsável, vamos colocar assim. Aquela coisa do vou fazer uma prova que sabidamente eu não tenho condição. Eu estou te falando isso porque eu cansei de fazer isso já. Voa, vai lá, guerreiro, voa, você consegue, você é o cara, não sei o quê. Hoje parece que tem uma hipervalorização à loucura, a acelerar as coisas. Eu percebo isso, por exemplo, muito com a maratona. Parece que não vale mais nenhuma distância agora, só vale maratona. Então, como é que você trabalha isso para ser um cara motivador, mas não estimular as pessoas a darem o passo maior que a perna?
Olha, o objetivo da essa não é essa camisa. O objetivo do trabalho da SRAM com o atleta é fazê-lo, atingi-lo, o melhor dele. É natural que muitos atletas chegam aqui que correm 5 km e falam assim, olha, eu quero correr uma maratona daqui a 2 meses. Aí nós falamos assim, olha, pode ser que você seja uma pessoa realmente que tem uma capacidade muito forte para isso. Mas o ciclo de preparação para uma maratona são de 4 meses para uma pessoa que já corre meia maratona. Então, se você corre 5, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sua maratona daqui a 8 meses. Vamos focar nos 10 quilômetros, 21. E assim é uma questão de diálogo, mostrando para a pessoa que o risco dela sofrer uma lesão e se frustrar é muito maior. Então, é uma questão de diálogo. Mesmo assim, tem alguns que insistem. Treinam muitas vezes além do que é a planilha, mas como ele começa a dar também o feedback para o treinador e o treinador começa a chamar a atenção, o que muitas vezes acontece é que o atleta nos deixa, né? Ele acaba nos deixando. Mas é porque não está alinhado com o nosso propósito. Então, a SRAM, ela tem um propósito. Se você não se alinha com o nosso propósito, é difícil de dar casamento, entendeu? Então, sim, não adianta eu ficar atento a esse faturamento. Eu tenho que estar atento, se é que é necessário faturar sobre aquelas pessoas que querem seguir aquilo que nós preconizamos. Então, é muito questão de diálogo. O atleta vai dando feedback, recebendo feedback, dando feedback, o professor avisa, ah, o cara está querendo fazer loucura, aí eu mando o áudio para o cara quer me convencer, vamos bater um papo, e aí ele vai e quebra a cabeça uma vez, um dia a gente corre junto, e assim vai tentando lapidar. Mas isso é muito comum, Michael, acontece muito, tá?
Ó, tem uma pergunta aqui do Instagram que é super complementar, tá totalmente no tema. O Lucas YT, ele fala qual a importância de saber os próprios limites e, inclusive, o momento de desistir, né? Seja num processo, né? De repente você pegou uma prova, mas você está vendo que você não está dando conta, seja por volume de treino, não está suportando, ou mesmo durante uma prova. No universo de tanta coisa que você tem que completar as coisas, como que você ensinar a fracassar também?
Tijolinho por tijolinho. Dezembro eu fiz 110 quilômetros de Belo Horizonte a Ouro Preto pelas montanhas. E aí, no meu ciclo de preparação de 4 meses, eu tive um probleminha na perna que me tirou da corrida 15 dias, tive uma gripe. Então, quando eu entrei para a prova, eu sabia que eu estava com algumas dívidas, tá bem? Mas durante a corrida, eu estava muito bem. Então, tem uma coisa que eu falo muito, é o seguinte, se não falta alimentação, se não falta hidratação e não existe lesão, o cansaço espera chegar. Olha o poder dessa frase. Não é simplesmente começar a prova e falar assim, se não me falta alimentação, não me falta hidratação, não existe lesão, o cansaço me espera chegar. Quando você internaliza essa frase, você, durante o treinamento e durante a prova, você não vai deixar de faltar água. Você vai ter que passar em todos os postos e garantir que você tem água. Não vai te faltar alimentação. Se você está falando isso no seu treino, você já procurou uma nutricionista, você já treinou 5-6 horas de longão programando qual é a sua alimentação, e no dia da prova você vai só repetir aquilo que você treinou. e não existe lesão. Pô, eu vou fazer hoje meus 110 quilômetros. Eu não tenho dor nenhuma, não tenho lesão, eu não estava mancando, eu não tenho nada de errado comigo. Se no meio do caminho acontecer uma contração na minha coxa, eu chego no carro de apoio, pego o meu rolinho, ó, eu tive um nódulo aqui, ó, isso aqui não é uma lesão, isso aqui está me enganando. Opa, não é um nódulo, aqui eu rompeu o meu tendão. Mas nada disso acontece na prova sem ter dado um sinal no treinamento. Então, imagina, se não me falta hidratação, não me falta alimentação, não existe lesão, o cansaço espera chegar, se você tiver o cuidado em todo o período, não vai existir fracasso. Só vai existir fracasso se naquele dia você tiver, por exemplo, uma diarreia, ou se você estiver psicologicamente muito afetado. Mas aí a desistência ela vai ser muito mais mental do que física. Então, com esse pensamento, a possibilidade de você quebrar é muito menor. Agora, um outro cenário, se você durante os 4 meses falhou um monte de treino, já entrou na prova com dor no quadril, dor na canela, dor no pé, e você não preparou a sua comida para levar para a prova, você não estudou os pontos de hidratação, aí não adianta ficar lá, você vai conseguir, porque não vai conseguir. Então, é um exercício, eu costumo dizer o seguinte, que o treino é a prova. A prova é o espetáculo. O treino são os 4 meses. Pô, quem faz 110 quilômetros, quantos longões eu fiz ao longo de 4 meses? Quanto eu testei a cueca que eu uso, a bermuda, a camisa, a meia, o tênis, a comida, a bebida? Quantas vezes eu testei isso? E aí vai acontecer algo errado no dia da prova? Se houve uma fatalidade, você se lesionou nos últimos treinos, se te faltou água, faltou um PC, por exemplo, não tinha água. Então, esse trabalho de quebrar, nós vamos mostrando para os atletas que é uma construção tijolinho por tijolinho. E mais um detalhe, a mente sempre falha antes do corpo. Quando você está numa prova e cansou, isso acontece comigo, eu cansei. Eu tenho água? Tem. Tem comida? Tem. Tem dor? Não. Então, é a minha mente preservando o meu corpo. Porque quando você cansa, parabéns, você atingiu 40% da sua capacidade física. A nossa mente ela tem uma válvula que ela fala, para que você está fazendo isso? Você não está correndo risco de vida? Vai para o sofá, isso aí você está tá exagerando, para que isso? Só que se você sabe desse artifício da sua mente, você consegue ir mais longe. Então, é tijolinho por tijolinho, não é no dia da prova, tá bem? O treino é a prova é o espetáculo.
Ô, Saulo, já levamos 1 ano e 2 meses sem corrida, sem a festa, sem a energia das corridas, não? Qual é o comentário sobre isso? A pessoa que muita gente quer de novo voltar a essa vida de corrida, que é muito legal, né? Essa energia. E estamos 1 ano sem isso, 1 ano sem correr, sem fazer essa festa. Qual era a sua análise disso?
Desculpa, o seu áudio tá quicando. Deixa eu colocar só para te ouvir. Repete para mim, por favor.
Que já levamos 1 ano sem corridas formais, sem grupos de corrida, sem essa festa que todos gostamos, não? De participar. E qual é o seu comentário para as pessoas que ainda estão esperando a corrida, esperando que passe a pandemia para voltar a treinar, voltar a correr? O que você pensa?
Olha, se esse foninho do Saulo não tiver tecla SAP embutido, não adiantou nada. Porque a gente tenta entender faz 6 anos.
Bom, o Saulo achou que estava picotando, não é o picotando, é o sotaque mesmo, que é difícil.
Traduz aí alguém que entendeu mais.
Deu para entender.
Vai lá, fala. O que acontece? O slogan aqui da SRAM nesse último ano é: eu não corro por provas. Eu corro para provar que eu sou capaz. Então, por exemplo, eu ia fazer os 100 quilômetros da Tutã em abril. A prova foi cancelada. tínhamos mais de 70 atletas da SR Run inscritos na Tutam. As pessoas que iam fazer os 100 quilômetros, nós montamos um grupo de 14 e vamos fazer aqui em Belo Horizonte a Ultra do Boi Preto, que são 83 quilômetros. Então, lá não é uma prova. A mensagem que eu digo para as pessoas durante esse período de pandemia, pô, faça o seu melhor 10 quilômetros, faça o seu melhor 21, faça uma travessia, planeje ir da casa da sua mãe à casa da sua avó, conta isso para o seu treinador e trace isso como a sua prova para provar para você que você é capaz. A Ultra do Boi Preto é uma prova virtual, onde nós temos que correr com o Wicklock. Não tem marcação na natureza. O dono da prova, que é o Rafael Porto, ele confirma se você fez pelo Wicklock. Nós vamos sair 2 horas da manhã e vamos encarar a montanha dentro, cada um no seu pace e seguindo ali o mapa. Então, eu não corro só por provas, eu corro para provar. A motivação, ela não pode estar num grupo de corrida. A motivação não pode estar com aquele tanto de gente que está correndo do seu lado. A motivação, ela tem que ser consequência da sua decisão, da sua escolha. A vida é feita de escolhas. E você, as pessoas falam assim, Salo, mas você tem muita força de vontade de não parar de correr nessa pandemia. Não, eu tenho a força de decisão. Porque a força de vontade, a vontade passa. Mas a força de decisão, não. Então, por exemplo, aos meus 47 anos, ano passado, eu bati meu RP nos 10 quilômetros e bati meu RP nos 21 quilômetros. Aos 47 anos de idade. Eu fui mais rápido do que quando eu tinha 30. Por quê? Porque eu queria me provar que eu era capaz. Eu fiz os 110 quilômetros de BH, Ouro Preto, sozinho, porque eu queria provar para mim que eu era capaz. Eu fiz em 14 horas, 110 quilômetros. Então, o negócio é esse. Eu não corro por provas, eu corro para provar. E talvez tenha sido isso que mais ajudou a reter os nossos atletas. E foi um benefício muito grande para eles, porque eles conseguiram, durante esse período de pandemia, transportar esse sentimento de correr para provar para os seus negócios. Tem um atleta nosso que ele fabricava cartão de visita. E ele falou assim, nessa pandemia eu quebrei, velho. O cartão de visita, ninguém visita mais ninguém, não consigo mais treinar. Disse, não, cara, o mundo agora ficou virtual. O que mais que você pode fazer? Que dom que você tem? Ah, eu gosto de desenhar, Pô, hoje o cara, resumindo uma história longa, ele faz plotagem de geladeira, como se fosse um copo de cerveja, ele faz plotagem de guarda-roupa, ele faz plotagem de carro. Na pandemia, ele se reinventou por conta da corrida, para provar para ele. Encontre a sua felicidade na sua realidade. A coisa que eu mais falo com as pessoas, nunca diga, eu vou fazer isso depois que a pandemia passar. Nunca fale isso. Nunca, nunca. Encontre a felicidade na sua realidade. Minha realidade dá para correr só na esteira. É só na esteira. Entende? Então, assim, correr para provar e não por provas. Encontre a felicidade na sua realidade e bora lá correr. Primeiro é a ação, depois a motivação. E não existe eu tentei e falhei. Existe eu falhei porque eu parei de tentar. Aí você fala assim, mas às vezes eu não estou disposto. Não tem que ter vontade, tem que ter decisão. A vontade, a motivação vai surgir depois. Tem que colocar a coisa na ordem certa. Depois que você vai lá e faz, por exemplo, amanhã eu vou fazer 28 quilômetros no topo do mundo, que é gelado, numa terça-feira sozinho, onde não vai passar ninguém. Eu não estou morrendo de vontade. Ah, vou fazer e pronto. E a hora que eu acabar, eu vou comemorar porque eu sou foda. Não vou fazer arrogância, eu sou capaz.
Sim, sim. Ô, Bolt, deixa eu só fazer essa aqui, ó.
Aqui, estrela. É a mesma que eu ia fazer do Samuca, que tá aí toda. O Samuca tá aí com a gente toda semana, né?
Paulo, ó, uma coisa ninguém tira de você. São quase 200 lives, 200 segundas-feiras. É a primeira vez que o entrevistado fica em pé. Então, isso já ninguém tira. Isso você já subiu o nível do sarrafo. O Samuca fala, hoje a live é uma palestra, o entrevistado está de pé. Saulo, tem alguma estatística que identifique algum perfil de corredor que dá mais trabalho? Idade, sexo, sei lá. Por trabalho, aí fica a teu critério, se é teimosia...
Ou aqueles também, assim, no meu trabalho eu falo, às vezes é melhor você ter que segurar alguém do que ter que empurrar. No caso do corredor também, né? Então, o corredor que você tem que estar sempre empurrando, ou aquele cara que você segura, ó, você fez além, qual que dá mais trabalho?
O que que acontece? Eu não olho para o nosso atleta, para o nosso cliente, que se é assim que eu... para o nosso amigo, né? Porque o atleta é meu amigo. Eu não olho ele como um corredor. Eu olho para ele sobre os desafios que ele tem. Então, quando... Vamos supor que o Mike é um cara preguiçoso, não está afim de nada tal, e ele treina na SRL. Eu tenho um diálogo aberto com ele. O Mike, você está aqui por quê? Ah, Saulo, eu quero vencer a preguiça e tal. Então, quando eu faço essa pergunta para ele, ele me conta a realidade dele, ele me dá a liberdade de dizer na cara dele, ô Mike, você não fez o seu plano de ontem porque você é preguiçoso, velho. Ação, depois motivação. Você quer que escreva? Escreve aí 50 vezes. Ação antes da motivação. E aí, nessa brincadeira, as pessoas vão se transformando e vão evoluindo, mesmo que seja um pouco. Então, eu te falo o seguinte, não tem corredor difícil. Tem o corredor que você vai, eu vou fazer a linguagem que é boa para ele. Porque, eu te falo, eu não preciso de implorar para que ele pague a mensalidade. Ele só vai pagar a mensalidade se ele entender que, se correndo pouco ou muito, está valendo a pena, como pessoa, a evolução que ele está tendo de conviver conosco. Então, eu tenho dificuldade de responder a sua pergunta, Maico, porque eu não tenho atleta difícil. Eu não tenho atleta difícil. É tudo aí em questão do diálogo. E o primeiro comentário que você fez, por que que eu fico em pé? Porque eu não quero estar na minha zona de conforto. Eu quero estar sempre disponível para fazer mais. E tem uma coisa que eu faço muito, por exemplo, quando eu vou entrar numa live, eu estava ali no banheiro, eu falei para mim, eu posso, eu quero, eu consigo. Abundância. Eu posso, eu quero, eu consigo. E aí eu começo por 2 minutos a falar, você é capaz, você é foda, você é vencedor. Por que que eu faço isso? Porque fisicamente, quando eu falo bem de mim, me coloco numa posição de ser poderoso, no bom sentido, de ter o poder de fazer bem feito, eu gero testosterona. E isso me empodera e essa testosterona vai sendo gasta durante a minha palestra, durante o bate-papo. Já se eu fico naquela tensão, com medo, eu estou liberando cortisol. O cortisol ele vai me reter durante o meu desafio, que pode ser corrida, uma palestra, um bate-papo. Então, a questão de ficar em pé é porque aqui eu consigo andar, eu tenho liberdade e eu gosto de ficar em pé. Então, é isso aí. Tá bem? Respondi os seus 2 comentários.
Muito bacana.
Tá mudo.
Não, eu falei que tá dando diferença. Sabe quando alguém te atende o telefone sorrindo? Você tá do outro lado, você sabe que a pessoa tá sorrindo, não sabe? Sim. É assim, tá, dá diferença. Você tá de pé assim, dá para ver que você está aqui de corpo presente, literalmente.
Que bom, é corpo isso aí.
Corpo e mente, né?
Ô, Saulo, esse método, né, que vocês têm aí, eu acho que é o que tem feito essa diferença, né, o sucesso, né? A gente, como corredores, já treinamos em várias assessorias, já conhecemos vários treinadores, e a maioria exige muito e espera muito do feedback do aluno, né? Mas, pelo que eu estou percebendo, a sua assessoria já é até o contrário, né? Vocês mais se posicionam, dão mais feedback, e numa contrapartida acabam recebendo também, né? Eu acho que é isso, esse é o diferencial, né, da sua assessoria e o que você prega aí como a chave do sucesso para os alunos, né?
Exatamente, eu acho que nós também cobramos o feedback do atleta, porque o que nós falamos para o atleta? Ok, você fez o seu treino de tiro hoje, o gráfico está mostrando que você foi capaz 90%, mas ter a sua percepção vai me permitir, eu professor, não é eu Saulo não, tá, o professor, vai permitir eu professor dar um feedback ainda mais rico, porque a técnica eu tô vendo a sua cadência, a sua respiração, o seu pace, se você correu os metros que tinha que correr. Quando você me dá um feedback, aí fecha por completo. E também o professor, ele é um ser humano. Quando você dá um feedback, você escreve, cara, o treino hoje foi de virar o olho, mas eu detonei. O professor, como ser humano, ele também vai te dar um feedback mais rico. Entende? Então, essa é a nossa obrigação de ser humano. Nós estamos fazendo uma live aqui. Você tem que colocar uma pergunta redondinha para mim, para eu dar uma resposta redondinha. Se você simplesmente chutar aqui, pode ser que eu também não arredonde a bola de cá. E esse é o papel bilateral de cliente fornecedor, né? De cliente prestador de serviço. Então, isso aí é uma coisa que a gente não abre mão de um feedback técnico e completo. Eu digo que a nossa assessoria, ela é online, mas ela é muito mais humana do que a presencial, porque a presencial, muitas vezes, o professor te dá um tapa nas costas, mas ele não te viu fazer no circuito. Você fala assim, Mike, vai lá dar 10 tiros de 200. Você chega lá bufando, você fez 3 tiros, eu acredito em você. Já na nossa, não. Olha, eu não te vejo só na hora do treino. Eu vejo na hora de te dar o feedback, na hora de receber o feedback, na hora que a gente faz uma live, na hora que eu mando uma mensagem para o cara, na hora que o cara me manda uma mensagem. Então, ela é mais 24 horas nesse aspecto. Aí tem o curso da técnica, porque o cara chega em casa, ele consegue assistir um vídeo de 10 minutos, praticar aquele exercício para melhorar a habilidade dele. E assim a gente vai se completando.
Ô, Saulo, fala para mim que estado que você está, né? Que cidade, estado, para quem não conhece você. E se vocês fazem algum encontro presencial. A gente sabe que a sua assessoria é muito online, mas antes da pandemia, se vocês faziam algum treinão, algum encontro onde vocês tentavam reunir o máximo de alunos junto aí para um evento único.
Sim. Eu mudei para o Brasil há pouco tempo, né? Tem só 8 meses. Mas a nossa estratégia com a Tutam, por exemplo, é fazer provas com várias distâncias para que fossem atletas de várias distâncias e a gente conseguisse confraternizar. Então, por exemplo, de hoje, os 400, 70 iam para a Tutam. A gente quer fazer, por exemplo, Manizias Bertioga. Então, a gente consegue fazer esses encontros nas principais provas. Legal. E eu também quero viajar muito depois que a pandemia passar.
Queremos, né?
Eu quero fazer palestra, correr com os atletas, ir para a montanha.
Isso aí. Ô, Saulo, a gente está caminhando para os finalmente. Eu queria que você falasse para as pessoas um pouquinho mais do que você já falou, mas focado nessa questão realmente, assim, é um momento de incerteza, você pode ter uma inscrição na mão, não significa mais nada, né? Os organizadores já perderam a vergonha de remarcar. Então, você vê que eles jogam, não dá? Joga. Então, assim, mas eu percebo que, assim, o pessoal baqueou muito, né? Eu percebo, por exemplo, no canal, o canal teve uma queda vertiginosa de consumo de conteúdo e agora está numa crescente já há vários meses. Então, você percebe que tem pessoas que estão se recuperando e tem pessoas que voltam a consumir o canal e que falam que estavam há vários meses sem nem querer ver conteúdo de corrida, porque aquilo não estava fazendo parte do cotidiano delas. Então, sem receita de bolo, sem querer que você salve a lavoura, mas assim, como manter a chaminha acesa, entendeu? Desse pessoal que, infelizmente, ainda é muito dependente de prova, dessa adrenalina de prova, de ter realmente um norte lá que ele vai buscar através do treinamento para no dia tal, em tal cidade, ele ia buscar a sua marca e isso agora se perdeu, pelo menos nesse momento. Então, para encerrar, eu queria que você falasse assim, como manter a galera no clima.
A boa notícia técnica que eu acredito que toda a preparação para uma prova ela deve acontecer 4 meses antes. Com a vacinação no ritmo que vai caminhar, o momento é agora de iniciar os treinos, porque daqui a 4 meses vai ter prova acontecendo de verdade. E ninguém vai fazer uma maratona começando a treinar um mês antes. Então, a primeira motivação técnica é o momento de recomeçar é agora. O segundo, que a nossa vida é feita de escolhas. As nossas escolhas, elas têm que refletir as nossas esperanças e não os nossos medos. O que, que eu quero dizer? Que você tem que escolher correr primeiro para provar, segundo, para que você tenha esperança que daqui a 3, 4 meses nenhuma prova seja cancelada. Exceto as provas muito grandiosas, né? Mas você precisa fazer as suas escolhas baseado nas suas esperanças e não baseado no medo que não vai ter prova. Porque se você se basear no medo, você deixa de fazer. Se você se basear no medo, você vai dizer que eu vou esperar a pandemia passar. Já se você se baseia nas esperanças, você faz, como não aconteceu, mas eu fiz. Eu bati meu RP nos 10, nos 21, eu fiz 110 quilômetros, eu fiz os 80 quilômetros do Tennessee, eu vou fazer agora os 83, 85 do Boi Preto. Então, assim, as minhas escolhas são baseadas nas minhas esperanças e não nos meus medos e nos fracassos. Então, galera, bora correr, bora consumir, porque a corrida ela não faz bem só para o corpo e para a mente. A corrida ela faz bem para o comportamento. No meu curso Além da Corrida, eu digo o seguinte, o corpo trabalhado muda a mente. A mente muda o nosso comportamento. E o nosso comportamento muda o nosso destino. Aconteceu comigo, eu era executivo, hoje eu tenho uma assessoria, as pessoas que mais me amam falam, Saulo, mas assessoria, cara, não ganha dinheiro, Saulo. E hoje eu vivo disso. Então, o corpo muda a mente muda o comportamento muda o nosso destino. E nem educador físico eu sou. Então, é isso que eu acredito e é isso que eu desejo para todo mundo. E não tem esse negócio, mas você não é. Você não é, não, você vai ser. Não finja até conseguir, finja até se tornar. E aí eu me tornei uma pessoa que tem uma assessoria, que motiva as pessoas através da corrida, porque eu acredito.
Muito bom, muito legal. Bom, no Instagram, Saulo, passa o arroba do Instagram e o YouTube, para quem quiser conhecer teu conteúdo.
O meu Instagram está escrito aqui embaixo, né? Sauloarruda.run. E da nossa assessoria, SA é de Saulo Arruda. Então, SA de Saulo Arruda. SA Run, de corrida. SA Run.equipe. É a nossa assessoria. O meu canal de YouTube, né? É Saulo Arruda. O meu canal de YouTube é pequenininho, tem aí 16 mil seguidores. Eu fico com uma inveja branca do Maico aí, mas eu tô crescendo devagarzinho e a gente chega lá, né, Maico?
Não, com certeza. Com certeza. E é o boca a boca. Porra. Cara, acho que eu nunca vi tanta comoção num chat, né? Pô, que fã-clube afiado, assim, não é? E você vê que, assim, não é parente, não, porque senão haja família, que é igual aqueles aniversários da avó matriarca que bota 600 pessoas na mesma família, mas você vê que é muito aluno, muito grato,
muito,
né?
Muito feedback positivo, viu, Saulo? Se você tiver a oportunidade de ler o bate-papo aqui, muito feedback positivo dos seus alunos. Ou é isso, Michael, ou ele falou que quem comentasse na live tinha desconto, né? Alguma das duas coisas. Mas acho que não. O pessoal aqui dando alguns depoimentos muito legais, nem deu para colocar todos na tela. E a gente nem falou de corrida, né? Pelo jeito você é trilheiro, o pessoal falando para a gente ir para Minas em algum momento fazer uma trilha com o Saulo. Muito legal a live.
Bora lá. Aqui você não vai ter desconto, mas se você não evoluir físico e mentalmente no seu primeiro mês, eu devolvo o valor da mensalidade. E a gente não tem trimestrais, semestrais ou anuais. A gente só recebe por mês. Sabe por que a gente só cobra mensalidade? Porque se você perdeu seu emprego, se você teve uma lesão, se você está com raiva de mim, é preferível que você não sofra. Volte quando você quiser. Eu prefiro ter você descansando lá do que você, muitas vezes, com uma carga negativa aqui. Então, assim, está sem dinheiro? Pode ir embora. Perdeu o emprego? Pode ir embora. Está com uma lesão? Pode ir embora. Depois você volta. O duro é o cara pagar uma semestralidade, chega no terceiro mês, ele não está mais afim, não tem grana, ele vai fazer mais 3 meses sofrido, e se bobear vai falar mal da gente, porque ele está insatisfeito, né? A energia dele não está fluindo. Já aqui não, aqui você pode ir embora, é só dar tchau, não tem custo nenhum.
Muito bom. Amiguinhos, amiguinhas, bacana. Isso aqui vira um belo de um podcast, né? A partir de amanhã está disponível nos agregadores de podcast aí do Corredores de Segunda, beleza? Valeu mais uma vez, Saulo, valeu todo mundo que assistiu. Amanhã às 19 horas tem vídeo inédito, canal Corredores, tem conteúdo todos os dias. Valeu, tchau para vocês.
Melhor beijo canal. Nas crianças.
Abraço, muito obrigado,
valeu, pela pessoal. Oportunidade.